Agora nós vamos falar do projeto Florir Toledo, um programa de fortalecimento comunitário que tem como público-alvo adolescentes em situação de vulnerabilidade. A gente vai entender um pouquinho como esse projeto funciona, como esse projeto começou e as principais atuações ali na cidade de Toledo. E para isso eu recebo aqui com muita satisfação nos nossos estúdios o Paulo Esdras, ele que é coordenador do projeto Florir, acompanhado também da Samara e do Augusto, que também vão compartilhar um pouquinho com a gente aqui as experiências desse projeto. Paulo, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma alegria nós estarmos aqui hoje para compartilhar um pouco da história do Florir Toledo, que esse mês completa 19 anos na cidade.
Olha só, 19 anos. Então conta pra gente um pouquinho como que começou, quais as motivações que levaram à criação desse projeto.
Esse projeto ele foi criado pelo então saudoso, em memória, prefeito Scavinato, né, e o Lúcio. Uma cópia de um projeto que havia em Foz do Iguaçu, chamado Jovem Jardineiro, que trabalhava-se essa questão ambiental, a produção de mudas, de árvores e essa questão ambiental. E aí eles viram esse projeto, gostaram, trouxeram para Toledo e aí começou-se esse trabalho há 19 anos no município, trabalhando com adolescentes, a temática do meio ambiente, né, trazendo toda essa educação ambiental para esses adolescentes.
Isso. E de que forma esse projeto ele se diferencia de outras iniciativas sociais com crianças e adolescentes?
Sim, esse projeto ele iniciou já em formato de lei, ele é uma lei municipal, né? Então ele atua com os adolescentes, trabalhando essa temática ambiental, esporte, lazer, né? Cidadania, toda essa questão. E também os adolescentes lá eles recebem uma bolsa, incentivo, financiado pelo município, todo projeto ele é bancado pelo município. E aí eles recebem uma bolsa, incentivo, que hoje atualmente é R$200, né? Parece ser um valor irrisório, mas faz diferença na vida deles, na vida familiar. Nós temos adolescente aqui que está pagando o celular dele com essa bolsa, né? Então, são iniciativas, né, que eles acabam utilizando esse dinheiro para tanto ajudar em casa, quanto para eles também ter uma liberdade aí financeira também.
Bom, daqui a pouquinho a Samara e o Augusto vão compartilhar a experiência deles com a gente. Mas antes ainda, Paulo, explica para nós quem são e de onde são essas crianças atendidas pelo projeto.
Tá. Esses adolescentes no Florir Toledo são atendidos todo o território municipal, né? Nós estamos hoje no bairro Santa Maria, né? Porém, o projeto, como ele tem essa característica mais ampla, ele abrange todo o território. Então, tem adolescentes lá que é de distritos, que vem para a cidade, estuda, né, na parte da manhã, à noite, à tarde, e faz parte do projeto ali como se fosse um contraturno. Para poder ser inserido no projeto, esses adolescentes têm que passar pelo CRAS, né? Então, na cidade de Toledo, nós temos 5 CRAS, né, fixos, né, e tem o CRAS itinerante. Então, esses adolescentes fazem lá o cadastro único, a família faz o cadastro único, e aí pode ser inserido no projeto. Então, são adolescentes hoje, nós atendemos vários bairros, né, principalmente, a sua grande maioria está nas proximidades do projeto. Porém, nós temos também adolescentes hoje mais distantes.
E quais são as atividades que o projeto desenvolve?
Hoje nós temos lá ainda o carro forte, por mais que a gente precise de muitas melhorias na estrutura. Nós temos lá a jardinagem, nós temos lá o cuidado com plantas, né, a propagação delas. Também capoeira, natação, rugby, educação física, cursos. Hoje em parceria com as universidades, né, nós temos um curso lá com a UTFPR em parceria, né. Tivemos curso com a Unipar. A gente vai buscando essas conexões com empresas, Cicobi também fez várias atividades com a gente, e aí a gente busca essas parcerias para agregando no currículo desses adolescentes um preparo para que eles possam também ser encaminhados para o mercado de trabalho. Então a gente busca isso, trabalha tudo isso para que eles possam se desenvolver, né, de uma forma ética, cidadã, com consciência, para que possam ser pessoas melhores e ajudar muitas pessoas.
Muito bem, agora eu falo com a Samara, ela que integra o projeto Florir Toledo e vai falar um pouquinho para a gente dessa participação. Samara, bem pertinho ali do microfone, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, sou a Samara e participo do projeto há aproximadamente 2 anos. Aí lá a gente faz várias atividades, oficinas, como o professor falou, tem os cursos nas universidades, que a gente tem na UTF, que é engenharia eletrônica, então a gente mexe bastante com isso. Aí tem a jardinagem, aí natação, as coisas, e a capoeira também.
E você passa por todas essas atividades?
Sim, por todas.
Muito bem. E o Augusto também está com a gente? Augusto, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, meu nome é Augusto. Faço florir também há 2 anos. Os cursos lá são bem legais, sabe?
Augusto tem quantos anos?
Ah, eu tenho 15.
15 anos. E também, assim como a Samara, eu não perguntei a idade da Samara, quantos anos a Samara tem?
14.
14 anos. Então a Samara tem 14 e o Augusto tem 15, estão há 2 anos aí no projeto. E você também, Augusto, passa por todas essas atividades que a Samara passou?
Com certeza.
E, assim, sobre o envolvimento, por exemplo, de outros colegas, de outras pessoas, o que vocês acham disso? É legal? É interessante ter outros jovens? Podem falar um pouquinho.
O bom é que você conhece pessoas de vários locais, sabe? Não só da escola.
E você, Samara?
Ah, é bom pra gente socializar, sabe? A gente faz várias amizades, a gente procura entender o outro também.
Entendi. E, Paulo, eu volto agora com você, porque eu quero que você comente pra nós também a importância do envolvimento, na medida do possível, da família desses adolescentes envolvidos no projeto.
Sim, a gente busca sempre essa participação da família, né? Inclusive, nós tivemos esse ano, em agosto, o Dia da Família, onde nós viemos um sábado, reunimos todos os adolescentes, fizemos várias atividades, empresas parceiras fizeram estandes lá para poder mostrar conhecimento, fizemos exposições dos trabalhos dos adolescentes, tivemos várias dinâmicas, lanches. Então a gente busca trazer a família para perto, porque a gente entende na assistência social, né, que a gente precisa fortalecer o vínculo, né? O serviço, né, hoje é um serviço de fortalecimento de vínculos e convivência. Então a gente precisa trazer a convivência tanto do adolescente entre os colegas, mas também trazer a família para perto, né? Trazendo a família, a gente traz todo o órgão público, né? Conectando, trazendo informação, e aí essa família, ela consegue acesso aquilo que ela precisa, aquilo que ela acaba necessitando, ela vai conseguindo acesso porque a gente passa essa informação. Então essa conexão do projeto, precisa ter o cadastro único. A gente identificou uma vulnerabilidade, a gente precisa fazer um encaminhamento, a gente consegue fazer todo esse estudo de rede, né? Junta todo o órgão público, toda a função pública, a gente consegue juntar, acompanhar, encaminhar, fazer todo esse processo. Então a gente busca essa conexão com a família para isso, para que possa trazer essa melhora para todo o coletivo ali do projeto.
Quantos adolescentes são atendidos?
Hoje nós estamos com 50 adolescentes. Nosso limite é 60 adolescentes, 30 na parte da manhã, 30 na parte da tarde, todos de cadastro único, né? Como prioridade. Porém, ainda acaba acontecendo de alguns não ter, né? E conforme a gente acaba tendo alguma demanda, a gente vai atendendo também fora do cadastro único. Porém, prioridade é adolescente já com cadastro único ou que tenha sofrido alguma violação de direito, né? Então, a gente tem toda essa questão para a gente poder estar trabalhando tematicamente, instruindo também as famílias, tanto os adolescentes.
E por quanto tempo eles podem fazer parte do projeto?
Olha, o projeto ele inicia a partir dos 13 anos.
13?
13. Então eles podem ir até os 17. Então se eles quiserem continuar com a gente lá, né, azucrinando minhas ideias, eles podem ficar até os 17 anos. Mas eles já ficam ansiosos para quê?
Para
trabalhar.
Olha só.
Então a gente também busca isso, porque a gente busca a questão tanto de trazer para eles conhecimento, trazer para eles oportunidades, para que eles possam ter um conhecimento, agregar no currículo deles e a gente pode encaminhar eles para o mercado de trabalho.
É muito interessante esse ato de pensar também a preparação destes para o mercado de trabalho, porque o mercado por si só ele já é competitivo, ele já tem toda essa característica e talvez realmente ter essa possibilidade de chegar um pouco mais preparado, com algumas habilidades um pouco mais ou melhor trabalhadas, certamente pode abrir portas e dar melhores oportunidades.
Exatamente.
Então isso é muito, muito interessante. E além desse, eu perguntei quantos jovens estão envolvidos, mas eu também quero perguntar quantas pessoas estão mobilizadas enquanto equipe, enquanto pessoas que estão trabalhando no projeto.
Sim, hoje nós temos lá a Bibiana, que ela é a ADS, né? Assistente de Atendimento Social, que é uma das nossas professoras, a gente pode assim dizer. Nós temos lá o pessoal da equipe de serviços gerais, tanto a terceirizada quanto uma servidora. Temos uma psicóloga e temos também um administrativo. E eu como coordenador. Além né, das parcerias entre as... quando a gente fala que é uma rede, né, nós temos lá, por exemplo, a capoeira e a natação são professores da Secretaria de Esporte e Lazer, que aí vem e faz uma atividade com eles. Então, nós temos essa parceria com a Secretaria de Esporte, tem parceria com a Secretaria de Educação, a gente utiliza a quadra da escola que fica ao lado ali, então a gente tem essa parceria também. E nós temos também hoje uma parceria com o Clube de Rugby, né, de Toledo, juntamente com a Federação Brasileira, que faz lá para eles também a atividade de rugby. Nós temos adolescentes já que competem no rugby, temos adolescentes que competem na capoeira, temos adolescentes aí que estão inseridos no esporte e representando tanto o projeto quanto o município de Toledo no esporte também, que isso também agrega muito para eles.
Estamos ao vivo conversando com o Paulo Esdras, coordenador do projeto Florir Toledo, também com a Samara e com o Augusto, que integram o projeto, contando as experiências desse projeto que acontece aqui na cidade de Toledo, e você acompanhando a CBN Cascavel e sabendo um pouco mais sobre isso, e pode interagir conosco pelo WhatsApp 991377533. Eu vou perguntar agora para a Samara de novo. Samara, fala para nós o que mudou na sua vida antes de você entrar no projeto e agora que você já está há 2 anos no projeto Florir. O que, que mudou para você?
Sim, então, eu, tipo... Nunca tive tanta facilidade de conversar muito com as pessoas. Aí eu cheguei lá, fui fazendo amizades. Aí eu também sempre gostei bastante de praticar esportes. Aí o que eu mais me identifiquei foi realmente a capoeira. Aí é muito legal participar de lá também. Gosto bastante.
Então, você certamente faz ali o período escolar, né? Porque você ainda está na idade de período escolar. Isso. E depois, no outro período, você integra com as atividades do projeto. É isso, né?
Sim, aham. Uhum.
E para você, Augusto, o que mudou na sua vida, no caso, comparando antes do projeto e agora que você está no projeto?
Antes do projeto, eu era meio sozinho, sabe? Não tinha tanta conversa com muitas pessoas. Quando eu entrei no Florir, claro, eu comecei sozinho, né? Mas depois eu fui tendo mais amizades, mais tempo, tipo, para mim, por mim mesmo, sabe?
E agora, Paulo, que eles deram, então, o ponto de vista deles, agora eu quero que você, enquanto coordenador do projeto, fale o que você percebe de mudança nos adolescentes que passam pelo projeto Florir.
Olha, vamos falar de mim também. Em 2013 eu entrei no projeto. Eu sou ex-participante do projeto Florir.
Ah, você entrou no projeto e depois continuou como coordenador.
E agora estou como coordenador. E esse ano assumi como coordenador. Então, em 2013 até 2017, 2018 ali, eu participei do projeto como adolescente. Né? Então, minha vida mudou por completo. Né? Quem me conheceu, a jornalista, que é a Letícia,
né?
Ela me conheceu lá em 2013, né? numa expedição. E daquele menino de lá para até 2018, quando eu saí do projeto, né? Foi algo assim, uma mudança incrível. Falar em público eu não conseguia, ou quando eu ia falar eu só chorava. Até justamente por conta do que motivou eu ir para o projeto, né? Foi uma fatalidade na família, a gente precisou mudar de bairro, meus pais não queriam que eu ficasse avulso assim no tempo, então, vamos inserir ele no projeto. E aí eu comecei a participar do projeto Florir Toledo. Então todo esse contexto, assim, ele mexia muito comigo. Então toda vez que ia falar em público, eu chorava. E aí eu brinco que teve uma visita da República Dominicana no projeto. E aí eles pegaram e falaram assim, nossa, a gente sente algo transcendente aqui. Mas não era só a tristeza de um adolescente mesmo, né? A gente brinca assim que naquele momento era só a tristeza de um adolescente. Mas realmente, o projeto ele tem essa característica de preparar a gente para um futuro. Ele abre um leque de opções, né? Eu busco levar isso para eles, a experiência que eu tive, eu busco trazer isso para eles. Por exemplo, eles hoje aqui foram escolhidos para vir aqui. Ai, professor, tô com medo, nossa, tem que falar. Cara, o local para a gente poder perder o medo é justamente nesses, né? E aí a gente acaba, às vezes, quem sabe, descobre aí um jornalista, descobre um gosto por algo, descobre uma motivação para poder ser um engenheiro, para poder ser um professor. Cara, a gente precisa dar essa oportunidade para eles poderem ver as possibilidades que tem. E quem sabe a gente pode encontrar aí, como a gente já encontra, ex-participantes, né, que são professores, ex-participantes que hoje trabalham também na assistência social, ex-participantes que estão aí como advogado, né, no município. Então, é uma infinidade de pessoas que a gente pode proporcionar para eles.
Ou seja, me parece, Paulo, que na verdade o principal valor ou fio condutor desse projeto é uma formação cidadã, uma formação humana desses jovens.
Exatamente. Né? A gente sempre busca isso para melhorar as perspectivas tanto do adolescente quanto da família. Então, essa conexão com a família, nós temos muitos adolescentes que participam hoje que o irmão já participou. Eu até estava comentando com eles aqui. Tem a Cibele, ela trabalha hoje lá na casa de reabilitação. E o esposo dela participou do Florir. O filho dela participou também. Né, o filho deles participou do projeto. Ela está querendo colocar a outra filha mais nova agora. Então, passou-se uma geração praticamente ali, o pai, agora os filhos participam. Aí eu tava brincando com eles que talvez, quem sabe, no futuro os filhos deles vão participar do projeto. Então a gente busca essa conexão e a própria família, ela acaba identificando, né, o benefício e que faz para o adolescente, que faz para a família em si. E aí tem mais um filho, vamos inserir lá. Eu tenho lá, quantos irmãos nós temos lá? Nós temos lá... Tinha o Marcos, daí entrou a Débora. Nós temos irmãos gêmeos que participam. Tem vários, tem lá o Augusto, a Nayara, que são irmãos, que um entrou, depois veio o outro. E assim vai. A gente consegue essa conexão e a família percebe esses benefícios e aí insere os filhos para poder realmente potencializá-los.
Bom, Paulo, eu quero que você explique melhor para nós também que um dos diferenciais desse projeto é aproximar os jovens, os adolescentes, dessa temática ambiental. O próprio nome do projeto já sugere isso também. Uhum. Tem algumas atividades que envolvem essa questão ambiental. Como que é falar dessa questão ambiental para os adolescentes num mundo em que tem se falado muito sobre meio ambiente? Estamos aí com a COP30, não é? Existe essa preocupação dos gestores sobre o meio ambiente, sobre mudanças climáticas. Então, como que o projeto consegue colocar isso na realidade desses adolescentes?
Sim, a gente fez várias atividades com eles sobre as ODSs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós trabalhamos com eles a questão da fome, a questão do meio ambiente, a questão da água, todo esse cuidado. Nós mostramos para eles que no nosso próprio espaço, nós temos ali um manancial de água. Né? Ele está subterrâneo, mas a água que está ali no subterrâneo, a gente coleta para poder fazer a irrigação. O excesso de água, ele é um riozinho que segue, né? Então, a gente trabalhou isso com eles, já mostrou a importância desse cuidado, né? E a gente sempre trabalha com eles essa temática. Vamos cuidar do meio ambiente. O que a gente pode fazer? Né? A gente tem várias iniciativas em parcerias com outras atividades, outras secretarias do município. Vamos fazer uma atividade, a gente precisa de mudas. Né? A gente precisa de plantas, a gente precisa... Então, a gente vai, trabalha com os adolescentes disso, passa essas mudas, passa essa experiência, participa de plantios de árvore, né? Justamente para trazer essa temática de restaurar o meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, cuidar do ambiente em que nós estamos. Né? E quando a gente fala de cuidar do meio ambiente, não é só um meio ambiente natureza. É o meio ambiente escolar, é o meio ambiente do Florida, onde nós estamos, é o ambiente aqui da rádio, da CBN. O cuidar do meio ambiente não é só cuidar da planta. Cuidar do meio ambiente é cuidar num geral. Cuidar de mim, cuidar do próximo. Eu sempre brinco com eles assim, você não conhece quem está do seu lado. Você acha que conhece. Está ali com você bastante tempo, você conversa aí, você acha que conhece. Mas às vezes lá dentro essa pessoa está passando por alguma coisa. Então você não conhece realmente. Então, assim como a gente não conhece realmente como uma planta está, até que a gente identifique um problema, ou até que esse problema apareça, a gente precisa cuidar dela, independente. Então, esse é o que a gente trabalha, essa temática do meio ambiente com eles bem, bem presente, bem forte.
Isso. E para finalizarmos a nossa entrevista, eu vou aqui fazer uma última pergunta para a Samara e para o Augusto. Porque como vocês ainda são muito novinhos, né, 14, 15 anos, Samara, quais são os seus sonhos para a sua vida? E como que você acha que o projeto pode te ajudar a realizar esses sonhos?
Eu acho importante que além ele prepare a gente para o mercado de trabalho. Eu pretendo ter um trabalho bom, entrar numa faculdade e conquistando aos poucos as coisas. Aí eu acho que começando num trabalho eu consigo fazendo aos poucos.
E você, Augusto, quais são os seus sonhos, os seus planos de vida?
Ah, com os cursos que tenho em Florida, eu penso em cada vez melhorar mais meu currículo e é isso.
E melhorar de vida, né? Mudar de vida, né?
Exatamente.
E certamente o projeto consegue contribuir muito com isso,
consegue,
né?
Consegue contribuir muito com isso, né? Trazendo aqui uma informação, né? Até isso foi também uma das ideias da Letícia, né, para essa entrevista. Falar no prêmio que nós ganhamos de reconhecimento.
Verdade.
Né? É um prêmio que, como critério, precisava ser uma lei, precisava ser algo público, né, do governo que tivesse feito, que tivesse fazendo algo que fosse concreto. E nós participamos, né, a Rosana, lá da Secretaria da Assistência, trabalhou muito juntamente com a gente para poder buscar as informações, anexar, se inscrever e concorrer. E aí a gente teve a grata alegria, a satisfação de ficarmos aí em segundo lugar na assistência social, no Prêmio Gestor Público Paraná 2025, e que o pessoal até brinca e fala que é o Oscar, né, da municipalidade, é o Oscar aí dos prefeitos. E como o projeto ele é uma lei, ele tem já uma história, né, nós concorremos e vencemos lá essa categoria e ficamos aí em segundo lugar entre 130 e poucos projetos no estado do Paraná.
Muito bem, então, parabéns pelo projeto e pela iniciativa. Bom, infelizmente não temos mais tempo. Paulo, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, tchau, tchau.
Agradeço também a presença aqui da Samara e do Augusto, do projeto Florir Toledo.